passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Começa agora mais um Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Hoje temos dicas de leitura, lançamentos, poesia e uma entrevista com Paula Klein. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. O psicanalista e pedagogo Marcelo Barbosa cresceu em Heliópolis, uma das maiores favelas da América Latina. As vivências unidas às experiências dos pacientes em atendimento terapêutico serviram de inspiração para o lançamento de A Vida do Cão do Rex. A obra é narrada a partir do ponto de vista de um personagem que não sabe sua verdadeira identidade. Ele não consegue lembrar se é um ser humano, um cachorro ou um dinossauro. A aparente desconexão com o mundo é consequência da violência e da marginalização que enfrentou durante a trajetória. O Marcelo nos fala mais de A Vida do Cão do Rex.
Olá, ouvintes do programa literário Autores e Livros. Eu sou o escritor Marcelo Barbosa. Uma grande honra para mim participar deste espaço onde eu posso compartilhar o meu projeto literário chamado A Vida de Cão do Rex. O livro ele nasceu a partir de anotações que eu realizava num set analítico de psicanálise, numa terapia psicanalítica com os meus pacientes. E essas narrativas, essas falas, eram de traumas e patologias que envolvia o ambiente social em que esses pacientes moravam, que, em geral, são as favelas aqui da cidade de São Paulo. Eu também fui morador de favela, eu morei em Heliópolis, na zona sul de São Paulo, e quando essas falas aconteciam, eu tinha algo que a psicanálise chama de contratransferência, que é quando a emoção do paciente passa para o analista. Obviamente que de forma técnica eu não transferia isso, né, ali na terapia, mas eu anotava, porque eram sofrimentos causados pela moradia, pela falta de estrutura a qual essas pessoas também tinham. E nessas experiências aparecia muito a frase: a minha vida é uma vida de cão, eu sou tratado como um animal, eu não tenho dignidade. E quando eu fui estudar etologia, que é o estudo do comportamento dos animais e dos seres humanos, eu observei algo muito interessante. É muito comum a gente observar nas favelas brasileiras aquele cachorro sem raça, né? Aquele cachorro vira-lata, né? Faz parte desse cenário urbano. E esse cachorro ele é muito interessante porque ele mora na rua, ele não tem uma casa, ele não sabe o que, que ele vai comer, o que, que ele vai beber, ele não é vacinado. Eu observei que o vira-lata, o cachorro que mora numa comunidade, ele representa a própria comunidade, a falta de acesso, a falta de confiança se aquele local é meu, a falta de identidade. O Rex mesmo, o nome dele é Rex, estilo americano, mas chamam ele de Rex, né? Ninguém soletra, ninguém fala o nome dele corretamente, então ele não sabe mais quem é ele, aonde ele está, o que, que é a vida. Então eu peguei um pouco a linguagem do antropomorfismo e coloquei aqui no livro para refletir e pensar o quanto os espaços sociais influenciam o nosso comportamento e, ao mesmo tempo, causam traumas. Né? A obra vai apresentar, então, todos esses elementos e, ao mesmo tempo, mostrar que estamos diante aí de um cenário que precisava de resposta. Por que, que não acaba as favelas no Brasil? Por que, que a gente não tem uma vida digna, uma estrutura urbana de qualidade? Por que, que eu não pago imposto daquilo que é meu? Por que, que falta essa ausência? Então, deixo ali algumas reflexões. E para você que quiser conhecer mais aí da obra, eu não vou deixar muito spoiler, né? É só procurar o livro na Amazon, né? É só digitar lá A Vida de Cão do Rex. E quem quiser conhecer mais o meu trabalho nas redes sociais, é só colocar escritor Marcelo Barbosa. Espero que de alguma forma você tenha gostado. Obrigado aí pela oportunidade. Grande abraço.
Além de A Vida do Cão do Rex, Marcelo Barbosa é autor também da trilogia Favela no Divã, obras que conectam psicanálise às vivências de jovens nas favelas da capital paulistana. Para conhecer mais sobre o trabalho do Marcelo, acesse o seu Instagram, @escritor_Marcelo_Barbosa. Agora uma sugestão que fala de solidão, descobertas e bastidores da diplomacia em romance com protagonismo gay. Qual o preço da liberdade? Em Filho da Mãe, João Paulo vive os prazeres e os desafios de ser um espírito livre entre solidão, viagens e paixões intensas. Sozinho no apartamento em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, ou cercado por 25 milhões de pessoas em Xangai, na China, o diplomata João Paulo passa a entender uma coisa sobre a vida: liberdade não existe sem solidão. Para onde quer que se mude, ao redor do mundo, ele mergulha intensamente na cultura local e experimenta novos sabores, línguas e amores. Porém, mesmo em lugares incríveis, vive essa angústia interna e silenciosa, à distância dos amigos e familiares. Diplomata de 30 e poucos anos, morando no exterior, João Paulo retorna ao Brasil para o funeral da antiga babá, Zila. O protagonista logo inicia um romance com um skatista em Brasília, mas depois parte rumo a uma viagem de descobertas pelo interior de Minas Gerais, na companhia de Zilo, filho órfão da cuidadora. Nessa road trip, o personagem principal entra em contato com lembranças antigas sobre a relação distante com a mãe e a proximidade com Zila. Ele também descobre que Zilo guarda uma grande mágoa e a tensão entre os dois desafia a capacidade de cada um de fazer as pazes com o passado e seguir em frente. Em Filho da Mãe, João Felipe da Mata mescla aspectos da vida real com a ficção. Além de os dois compartilharem a carreira na diplomacia e de serem brasilienses, a jornada do protagonista se entrelaça à trajetória de descoberta do próprio escritor como homem gay. Filho da Mãe, de João Felipe da Mata, publicado pela editora Mute, tem 116 páginas e pode ser encontrado com facilidade nos portais da internet, no site da editora e nas principais livrarias do país. E a gente continua falando de autoconhecimento. Em ficção baseada na teoria da Constituição Septenária, o professor Yuri Barcelos Gale propõe reflexões sobre a humanidade. O Yuri explica mais sobre o livro As Sete Maravilhas do Ser Humano.
Olá, ouvinte. Meu nome é Yuri. Eu sou engenheiro mecatrônico de formação. Trabalho hoje com TI, sou programador. Tenho um mestrado em inteligência artificial, um tema que gosto muito. E também, na minha vida pessoal, eu faço o curso de filosofia da Nova Acrópole. E nesse curso eu aprendi muitas coisas de várias tradições filosóficas, vários pensadores de várias épocas. E essas ideias antigas e ao mesmo tempo tão atuais foram o que me inspirou a escrever o meu livro, As Sete Maravilhas do Ser Humano. Dando já um spoiler sobre o livro, Sete Maravilhas por quê, né? Uma brincadeira aí com as Sete Maravilhas do Mundo. Porque existe uma tradição antiga dessas que eu mencionei que comenta que o ser humano teria sete dimensões, ou seja, sete partes. Ele seria um sistema de sete partes integradas e que funcionam todas ao mesmo tempo dentro de nós, né? Para dar exemplos, a nossa dimensão física, a nossa dimensão energética, nossa dimensão emocional, mental e três dimensões espirituais. E esse livro foi uma ficção que eu escrevi baseada nessas dimensões, como se cada uma delas fosse um personagem e tivesse ali as suas próprias vontades, as suas necessidades, a sua própria saga de evolução. E a trama se desenvolve nessas partes nossas mais concretas, tentando se encontrar para buscar as partes espirituais. Então é um livro que é muito gostoso de se ler. É uma história que vai falar de uma grande aventura filosófica, que na verdade é a aventura do ser humano, em busca de si mesmo, em busca da sua identidade, em busca de superar suas dificuldades e desenvolver suas virtudes. Então é um livro que eu recomendo tanto para pessoas maduras, estudantes de filosofia, mas também para leigos e sobretudo para jovens que estão aí nas suas primeiras dificuldades da vida, tentando encontrar seu espaço no mundo, tentando descobrir quem são, né? Tentando encontrar o seu papel nessa nossa vida, que Então é um livro que vai falar sobre essas dificuldades da nossa identidade em encontrar quem somos, vai dar algumas chaves para lidar com as dificuldades de cada uma dessas nossas dimensões, né? A nossa dimensão física, a nossa dimensão energética, a nossa dimensão emocional e a nossa dimensão mental, em busca de encontrar talvez um centro espiritual que reúna tudo isso. Então fica a recomendação do livro As Sete Maravilhas do Ser Humano, livro que a editora Hanoi publicou em meu nome, e convido a todos a conhecerem um pouco mais também a filosofia. Um abraço.
Neste romance que combina ficção com grandes ensinamentos, quatro adolescentes, Steam, Pualani, Limbani e Kamiko, que vivem cada um em um dos quatro cantos do mundo, estão prestes a alcançar a maioridade. Uma visita inusitada promove o improvável encontro desses jovens com a enigmática Ana. Essa união serviu como um chamado para a aventura que eles, sem saberem, sempre esperaram na vida. Trata-se da maior de todas as aventuras. Enfrentarão difíceis provas, auxiliados pela orientação de Ana, e descobrirão um mundo antes desconhecido. Combinando aventura, filosofia e autoconhecimento, As Sete Maravilhas do Ser Humano, publicado pela Hanoi Editora, proporciona uma experiência enriquecedora que vai além do entretenimento ao propor uma reflexão sobre o propósito da existência. Na entrevista da semana, eu converso sobre um livro que é uma ode à existência feminina. Em Todas as Minhas Mortes, a artista Paula Klee apresenta com honestidade, crueza e toques sutis de humor uma narrativa visceral que retrata todas as vezes em que precisou renascer. Neste romance de autoficção, publicado pela Citadel Grupo Editorial, a autora dissolve a fronteira entre realidade e fantasia ao entrelaçar vivências reais com as nuances da própria imaginação. É sob a voz narrativa ambivalente da protagonista Lavi que nós, leitores, somos conduzidos a uma viagem pelas águas turvas da subjetividade humana. Vamos ouvir um trecho da conversa que tive com a Paula Klee sobre o livro Todas as Minhas Mortes.
Entrevista.
Paula, esse livro já recebeu vários adjetivos: intenso, visceral, reflexivo. O meu adjetivo para o seu livro é sincero. É uma obra fictícia, mas também, como a apresentação mostra, é um livro também de uma autobiografia. E aí eu pergunto para você, como é que foi unir lembranças e imaginação neste livro? Como é que nasceu essa história da Lavi?
Então, essa questão de ser fictício ou autobiográfico é uma questão, né, como você mesmo falou, porque fica entre um e outro, né? E as pessoas não entendem muito bem. Até eu mesma, até hoje, estou tentando me explicar, tá? Porque, na verdade, não tem como fugir disso. É um relato, é uma autobiografia. Porém, eu coloquei no gênero de autoficção porque eu acho que mais por causa da linguagem que eu resolvi usar do que qualquer outra coisa. Eu acho que a linguagem e a construção dessa linguagem, ela não tem muito a narrativa, né? Uhum. Ela não segue muito o gênero autobiográfico nem de relato. Ela cai mais no gênero mesmo de romance, de um romance fictício. Então, como ficou no meio do caminho a questão da construção de linguagem, eu preferi colocar nessa questão da autoficção. E por um outro motivo também, Anderson, porque teve toda uma questão do livro ser, como você falou, muito íntimo, né? Eu não sei se você usou essa palavra, mas eu estou usando agora. O livro tem uma intimidade muito grande, né? E, obviamente, eu sou casada, tenho filho, construí uma família e de uma sinceridade enorme. Então, eu, para preservar um pouco a minha família disso tudo, coloquei a obra nessa coisa de autoficção, a obra ser um pouco fictícia. Mas não tem como fugir disso, né? Quem entra ali e olha como as coisas são narradas, não tem como você falar, não, essa pessoa não viveu isso. É óbvio que eu vivi, não tem como você falar, não, isso aqui é uma ficção. É óbvio que aquela ali é a Paula, né? Não tem como desassociar.
Então a gente não consegue separar a Paula da Lavi.
É bastante difícil, né? Eu acho que a Lavi dá uma saída honrosa, ou a Paula dá uma saída honrosa para a família, né, da Lavi. Algo assim, né?
Quando eu li o livro, eu não quero dar spoiler. Eu não gosto de dar spoiler aqui no programa, porque às vezes estraga a surpresa. Mas tem algumas passagens bem duras, né? A gente vai falar assim por alto aquela passagem que da inseminação artificial e daquela gravidez. Aquelas situações todas aconteceram verdadeiramente contigo, ou a partir de algumas experiências todas você extrapolou e foi além e criou aquelas situações da Lavi?
Não, aquilo tudo é real mesmo. Eu passei por tudo isso. O livro inteiro, a história é real. Talvez aí vem uma parte engraçada, né? Eu tenho colocado um pouco mais de carne para ser mais engraçado, algo assim, porque eu tenho uma característica de ser um pouco bem humorada demais, até apesar de todas as minhas vivências, né? Eu nasci com um humorzinho meio além da conta. Quando eu era pequena, eu era bastante engraçada, até sempre fui, né? As pessoas me acham bastante engraçada quando eu não tô deprimida, porque eu tenho essas duas... Aliás, eu sou bastante ambivalente, como a personagem mesmo, né? Eu sou uma pessoa ambivalente em todos os sentidos. Ou eu tô num lugar, ou eu tô em outro. Ou eu sou muito engraçada, ou eu tô bastante mal, né? Porque dificilmente eu tô no meio do caminho. E isso se reflete em tudo na minha vida. Então, assim, eu tenho esse humor, sabe? Eu tenho essa graça toda na vida. E a questão da sexualidade sempre foi vista por mim, assim, de uma forma muito natural, né? E eu coloco isso de uma forma, para mim, muito natural e também bem-humorada. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não conseguem ver com esse humor todo que eu vejo, né? Então, e também artística, porque eu sou artista, né? Então, para mim, isso é uma coisa que faz parte da arte, que faz parte de uma coisa que de um estranhamento, né? Como o próprio Freud coloca, né? Naquele texto dele, Unheimlich, né? Que o estranhamento faz parte da arte, né? E o estranho, que é tudo que nos é íntimo, é estranho, né? Então... eu acho que é super importante você colocar o estranho dentro da arte, só que o estranho, às vezes, quando a pessoa se depara com aquilo que é íntimo demais a ela, de uma forma que é colocada, de uma forma que não é comum e usual, aquilo chega de uma forma que é agressiva. Então, a pessoa, aquilo chega como um quebra-mola ali, tipo que a pessoa fica, uau, né? Chega meio que, como é que eu vou atravessar esse quebra-mola, né? Então, a pessoa, aquilo ali vira um quebra-mola ali, né, no início. Mas, para mim, é visto de uma forma muito natural, sempre foi, e para mim é quase que engraçado, entendeu? Então... eu coloco aquilo até que de uma forma muito humorada, sabe? E para mim, eu não sei se é porque eu passei por tudo isso realmente na vida, e aí vem essa pergunta, né, se tudo isso é real, e é real, né? Por eu ter passado por todas essas coisas na vida, minha vida foi realmente uma vida muito dura, né? Por todas essas vivências que eu tive, eu acho que os meus valores de vida são muito diferentes dos valores de vida das pessoas. Porque, e aí o que vem antes, o ovo ou a galinha, eu até coloco isso no livro de uma outra forma.
Sim, sim.
Tudo é muito, a gente acaba, a gente nunca sabe, né, o que vem antes. E acaba que, eu não sei, né, porque eu já nasci meio que com pensamentos um pouco diferentes das pessoas. Mas, olha que interessante, né, acabou que eu vivi coisas tão diferentes do usual, né, Eu nasci já pensando diferente, mas acabou que eu também vivi coisas muito diferentes do que se vive usualmente, né? essas gestações que eu tive, esses comas que eu tive. Hoje eu sou surda, né, 100% de um ouvido, 50% do outro, tenho um barulho medido em 80% decibéis na minha cabeça full time, então, entendeu, que me enlouquece, né? Então, assim, tudo isso que eu vivo são coisas muito loucas, né? Então, obviamente, isso traz para mim uma vivência assim que não tem como eu ter valores parecidos com os valores das pessoas. As pessoas colocam certas coisas à frente de outras coisas que para mim são irrelevantes. Você entende?
Entendo.
Então, hoje, quando eu vejo, para mim, esse livro está sendo, para mim, uma experiência incrível. Porque está me dando de retorno um conhecimento da humanidade, tá? Porque, assim, o retorno que eu estou tendo das pessoas está sendo assim, ele está sendo um teste, sabe aquele teste de Rochard, sabe?
Sim.
Das manchas?
Uhum.
Aquele teste que você fazia havia antigamente daquele Rochard, né? Que você via um teste de personalidade através das manchas, né? Então, acho que meu livro tá meio que sendo isso. Para mim, quando eu recebo o retorno das pessoas, eu tô vendo meio que como as pessoas são através do livro. Qual é a medição de valores das pessoas, o que as pessoas são, o que as pessoas passaram, o que as pessoas passam, qual é o tipo de valor que as pessoas têm, ou onde as pessoas estão na vida naquele momento delas. Eu estou conseguindo perceber quem é quem, como as pessoas são, como as pessoas pensam. Eu consigo entender bastante das pessoas através da resposta delas, a resposta que elas têm do livro.
Essa foi parte da entrevista que fiz com a Paula Klein sobre o livro Todas as Minhas Mortes. A entrevista completa está disponível no site da Rádio Senado e nas principais plataformas de podcast. É fácil de achar, basta buscar por Paula Klein, Autores e Livros, Rádio Senado. Se preferir, o link está no Instagram no meu perfil literário, @litera.livros. Você encontra também usando a hashtag Dicas Autores e Livros. E chegou a hora da poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Sul Cânfora, Cláudia Passos e Ana Cordeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, abrindo espaço para autores ainda não consagrados, hoje o Encantos de Versos traz para você três poetisas que encontraram inspiração no dia. Os poemas selecionados fazem parte da antologia organizada pela Lura Editorial, intitulada Uma Poesia para Cada Dia, lançada em 2021. Vamos começar com Dia Perfeito, de Sul Cânfora. O dia acordou calado, nublado, um tanto rabugento, com ar cinzento, vento frio e violento. Ordenou ao sol não aparecer. Ventou, garoou, quase nevou. Trovejou, relampeou, quase choveu. Pela janela observo a sisudez do dia. Na face retribuo sua rabugice. Viro-lhe as costas. Dou de ombros. Que bobo esse tal de dia! Não sabe que cinzento ou ensolarado, chuvoso ou não, na fúria da tempestade, na refrescância da brisa, na tormenta ou na calmaria, na quietude ou na ventania, é lindo em qualquer fase, lindo de qualquer jeito. Todo dia é perfeito. Inspirada na temática, Cláudia Passos nos traz diferentes nuances cotidianas em versos repletos de aliteração. É o que você confere em Dia D. Divina dádiva, descortina, densa dormência, deflagra, de sabores da dúvida, desdém, da diáfana delícia, das distopias distorcidas, detém dores divididas, desmedidas, desata delicados danos, dentro desliza, dentre, difícil drenagem, decência e delito, dicotomia, domina, delírios, distantes, defeitos, do dia. O poema nos traz exemplos de aliteração. Mas você sabe o que significa isso? A literação é uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma mesma consoante, causando um jogo de som e de sentido. No caso do poema sobre o dia, há uso reiterado de palavras com a letra D. Ouça agora A Solidão dos Meus Dias, poema de Ana Cordeiro que expressa forte nostalgia. No refúgio dos meus dias, me agasalho no silêncio das horas, para não sentir a solidão que me congela a alma, toldando meus pensamentos num calidoscópio de emoções desconexas. E como numa aquarela desbotada numa velha tela, me confundo entre presente e passado, sem saber o que me reserva o futuro. E nos olhos furiosos do tempo, os meus dias anunciam que é chegado o meu limite, onde se confundem o tudo e o nada, e as certezas, já tão desgastadas, não servem mais como alento. Na solidão dos meus dias, vejo a nostalgia costurar nas paredes da memória pequenos retalhos de histórias, de quietas lembranças de outrora. E agora deixo você na companhia de Paulinho da Viola, interpretando o sucesso dele, Dança da Solidão.
Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia: meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Você pode participar do programa com as suas dicas e sugestões de leitura. Mande uma mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp 619-8611-9591. O Autores e Livros contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.